Manifeste. Repensando a prática da igreja.
Opa, esqueci de desmutar. Boa noite, irmãos. Estamos online mais uma vez no nosso... nossa transmissão quinzenal Repensando a Prática da Igreja. A gente tem feito algumas com 3 pessoas, essa a gente está experimentalmente fazendo com 2 pessoas. Então estou eu aqui, Ariovaldo Júnior, estou participando de no mínimo uma live por dia, hoje tem 2. E estamos junto aqui com o reverendo Gustavo Dyer Machado, um cara internacional, um cara de fora, né? Quando ele era aqui junto com a gente, dos fundadores aí do Manifesto também, né? Ele não era ninguém, mas agora não, agora ele é um cara de fora. E aí a palavra dele tem muito peso, então bom demais a gente estar aqui com o Gustavo. Dá um oi pra galera aí, Gustavo.
Fala, pessoal, tudo certo? Tudo na paz? Agora eu sou um cara de fora, né? Sou de Campo Mourão, Paraná. Mas é um prazer estar com vocês, eu me considero do Manifesto ainda. Já vai fazer 5 anos que eu estou aqui em Campo Mourão, mas a gente está... sempre junto aí, conectado, conversando, fazendo parte de tudo aí. Então, é uma alegria muito grande participar dessa live com você, Aline.
Bom demais. Então, vamos lá, né? Vamos, sem enrolação, a gente entrar no assunto proposto aí e a gente debater um pouco, né, a ideia do que isso significa nos dias em que nós estamos vivendo agora. Eu confesso para você, Gustavo, que eu às vezes estou com muita preguiça de muita coisa que está sendo conversada nesse tempo de pandemia, sabe? É uma galera, às vezes, querendo dar umas coisas proféticas, não sei o quê, querendo dizer que agora tem a explicação para coisa que há 3 meses atrás não tinha, sabe? E me confunde muito isso, porque fica parecendo que agora a gente tem a arrogância de entender alguma coisa que a gente não tinha entendido antes, né? E que se a gente não entendia, provavelmente é porque o próprio Deus não fez questão nenhuma de que a gente entendesse, né? Nós estamos passando pela adversidade da mesma forma. Então, quando a gente está pensando nos temas a serem trabalhados nessas lives, se o pessoal parar para prestar atenção, nós estamos falando das mesmas coisas que a gente já trabalha como igreja, acho que desde que o mundo é mundo. Por quê? Porque a nossa crise não é de novidade. A nossa crise é tropeçar naquilo que é óbvio, é tropeçar naquilo que são virtudes eternas, naquilo que são valores que transcendem essa temporalidade, né, que a gente está vivendo. Então, algumas coisas a gente tem sido muito bem sucedido na vida da igreja. Por exemplo, a gente tem testemunhado o compromisso financeiro das pessoas, apesar da gente não poder estar tendo os cultos públicos lá no nosso prédio, que é extraordinário, é muito legal isso. A gente vê que as pessoas tomaram essa responsabilidade e dizendo, isso é minha parcela mesmo, é o que eu tenho, que o meu compromisso estabelecido. E honrando isso, elas estão não resolvendo o problema, mas traduzindo em ações o quanto elas já foram abençoadas por Deus e elas já cresceram em entendimento. Elas já cresceram em alguma coisa que transcende as circunstâncias. Mas, ainda assim, na vida de todos nós, sempre vai tendo outros assuntos que se remetem a fundamentos que, às vezes, vão ficando meio de lado, né? Vão caindo para segundo plano. E o tema de hoje, o que a gente estava pensando em conversar, é sobre a questão do testemunho, né? Porque muitas coisas têm sido criadas, às vezes, no imaginário do evangélico aí sobre testemunho, e às vezes isso não condiz com aquilo que é a simplicidade do que a palavra de Deus traz para nós. Então, quando a gente fala de testemunho, tem gente que fica pensando em ir no culto contar uma bênção lá no púlpito, né? Eu vou lá, vou contar a bênção, contar o que Deus fez por mim, né? E a gente tem até umas histórias trágicas, né, Gustavo? Quantas vezes a gente já não viu uns tristemunhos, né? Testemunho do cara que achou dinheiro na rua... e ao invés de ficar preocupado em descobrir quem era o dono, ele ficou feliz porque resolveu o problema dele. Testemunho do cara que estava sem carteira e depois estava dando glória a Deus porque foi parado, não foi parado na Blitz. Então são coisas assim muito pobres, né? Então testemunho não é isso. Testemunho também não é necessariamente essa ideia da galera que fica trabalhando uma defesa do evangelho, do tipo, não, eu estou aqui para defender Deus, porque eu sou testemunha de que as coisas de Deus são assim, assim, assado. É para ser algo muito mais simples que isso, né? Muito mais óbvio do que isso. E eu acredito, de certo modo, que, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, o testemunho de coerência dos cristãos é o que faz a grande diferença. Todo o resto fica para segundo plano, né? Então vamos falar um pouco sobre isso, Gustavo, começando pelo conceito de testemunho, né? O que que você entende aí a respeito disso, e a gente vai conversando aqui. Pode começar aí, fica à vontade.
Bom, boa noite a todos aí que tá conectado aí nessa live. Bom, testemunho é uma coisa que nós temos algumas experiências de tristemunho e algumas experiências fantásticas. Você começou a fala dizendo sobre os mesmos assuntos em relação à pandemia, né? Eu gosto de pensar que, mesmo em todo o caos que está rolando, está acontecendo, eu estou vendo um avivamento. E igreja fechando as portas, mas a igreja atuando fora delas, para mim é avivamento. Igrejas fechando a porta e não fazendo nada, quebrando, para mim é avivamento. Porque Deus traz essas coisas para abalar o mundo, para sobrar as coisas que são inabaláveis mesmo. Então, apesar de toda a dor e todo o sofrimento, Deus está dando uma oportunidade à igreja de testemunhar. E as igrejas que são servas, as igrejas que são fiéis, essas igrejas não estão perdendo a oportunidade. Seja na contribuição, se sentindo parte da obra, se sentindo parte do projeto, se sentindo importante naquilo que é a divulgação da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura, das Boas Novas, seja aproveitando todas as oportunidades que Deus tem dado no seu trabalho ou em qualquer outro lugar, ainda que seja nas redes sociais. Então, na verdade, o testemunho do povo de Deus, para mim hoje, em tempos de pandemia, é o testemunho de um povo que sabe muito bem que o Senhor está à porta e ela está tranquila com isso. Ela não está tentando se salvar. O testemunho é de que a esperança é muito viva. Então, vamos lá. Testemunho. É óbvio, obviamente, que a nossa experiência pessoal com Deus é um testemunho relevante, é um testemunho importante e talvez é a maior carta na manga que nós temos quando nós falamos de evangelismo. Porque pregar uma coisa sem testemunho, você corre o risco de não passar verdade para aquela pessoa. Quando você conta a sua experiência, aquela pessoa já se interessa. Mas também há o testemunho público da igreja e nós como membros pertencentes à igreja para o mundo. Então quando você fala do cara que achou o dinheiro na rua, mas não foi procurar de quem era o dinheiro, isso não é o testemunho, isso nem é provisão de Deus, isso é safadeza, né? E nessa pandemia nós começamos a enxergar, a observar, a vislumbrar um monte de gente fazendo um esforço, principalmente a instituição, um esforço para que as igrejas voltassem à ativa, como se elas fossem uma obra essencial para a sociedade, fazendo pressão política em cima de prefeitos, governadores, apenas para manter uma porta aberta. E uma porta aberta não é testemunho nenhum. Nenhum. Essa pandemia nos revelou, talvez, que a igreja ficou de quarentena por toda a eternidade até hoje, dentro dos templos. Então, quando nós falamos o seguinte, o que é um testemunho da igreja? O testemunho da igreja é a igreja que faz o serviço essencial nos asilos, nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, na rua, nas praças. A igreja que está para fora das portas, da instituição. Ou seja, está rolando o avivamento, porque a igreja, que é a igreja, continua trabalhando e ela continua fazendo essas coisas. E ela dá testemunho da sua vivência como parte do corpo de Cristo.
Mas olha que legal, Gustavo. Todas essas coisas que você citou, a gente vai meio que entendendo que elas não são, talvez, a linha de frente nem do fazer, nem do se omitir. Elas são, talvez, a grande tradução daquilo que é a compreensão a respeito da nossa natureza e vocação. Porque, por exemplo, você falou do cuidar dos pobres, cuidar dos idosos, cuidar de não sei o que lá, né? Dos asilos. Desde o tempo que a gente trabalhava evangelismo de rua, cara, a gente já falava isso, a gente falava assim, ó, uma das maiores... A gente tinha escola de missões, né? Falava assim, ó, uma das maiores tribos urbanas inalcançadas são os idosos. A gente falava isso. E aí a galera, como assim? Eu falei, é um grupo dentro da cidade, tem que ter uma linguagem específica, tem que ter um trabalho específico. E é ruim de trabalhar. Por quê? Porque o cara não pode tirar um real da aposentadoria para dar de oferta, que senão falta no remédio, né? Ele muitas vezes não vai poder vir ao culto, porque muitos já não tem nem saúde para isso. É só demanda, só coisas que a gente tem que fazer. E outra coisa, esse cara vai morrer. Você gasta lá 2 anos falando de Jesus para ele. Hora que ele entendeu, que ele reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, Jesus chama ele. Então são os caras que estão mais perto de encontrar com Deus, ou seja, a demanda do evangelho é urgente e a gente para ver, nós não temos visão para isso. Por quê? Porque nós estamos muito focados no que nós achamos que temos que fazer. E a gente sempre vai fazer aquilo que aparentemente traz um resultado, traz alguma coisa que a gente consegue metrificar, né? Falar, ganhamos tantas almas para Jesus, né? Agora, o cara que está trabalhando, como você disse, no asilo, ou com essas outras coisas que traduzem muito bem esse testemunho da igreja, muitas coisas é só Deus que vai poder contabilizar. Só Deus que vai poder olhar e falar, é isso ou não é, né? Então, será que a gente, quando tem pensado em testemunho, a gente não está equivocadamente, né? Nós aprendemos aí a ficar focado demais apenas nessa questão numérica, essa questão visível, e a gente não tem pensado na coerência, a gente não tem pensado na essência do que nós estamos fazendo. Porque, cara, eu acho que uma pessoa que, às vezes, segundo a medida de graça de Deus que recebeu, o cara ganhar uma alma para Jesus na vida inteira, ele for usado, né? Porque quem ganha as almas é o Espírito Santo, né? Mas ele ter sido usado por Deus para ser instrumento de bênção na vida de uma pessoa, na sua vida inteira, não tem nada de errado. Tá certo? Se essa é a medida de graça que Deus deu para ele, e ele fez isso com todo empenho, com todo zelo, com todo o seu esforço, de todo o coração, amando a Jesus mesmo e manifestando esse amor por essa pessoa, ele tem um ótimo testemunho. Não tem nada de errado, né? Mas se também Deus me deu a capacidade de me comunicar, de me expressar com milhares de pessoas e eu não o faço, né? Mesmo que então eu alcance 2 ou 3, aí eu estou pecando por omissão. Então o testemunho eu vejo assim, sobre esse desafio, né? E agora Deus, como você bem disse, nos empurrou para o momento de reflexão. Porque a pergunta que a gente tem se feito continuamente é o seguinte: se a gente soubesse o que ia acontecer, a gente teria gastado tanto esforço com coisas que agora nós não estamos podendo usar? Né, às vezes com o prédio, e não que esse prédio seja ruim, né? Muito pelo contrário. Mas será que a gente teria gasto tanto dinheiro com isso? Ou será que a gente teria trabalhado outros processos para que a igreja tivesse um testemunho melhor no meio da comunidade? Porque eu acho que agora só o que restou foi o testemunho, né? Só o que restou foi isso. E cara, galera vem me abordando assim, esses dias com muitas temáticas que envolvem testemunho. Sabe, eu fiz live sobre como evangelizar a família e amigos. E aí eu pensava nisso, falei, cara, o seu relacionamento com essas pessoas tem que gerar um testemunho, né? Ah, evangelização de porta em porta. Falei, mano, tocar a campainha aqui em casa, eu olho pela câmera, velho. Se eu não souber quem é, eu nem vou ver, eu nem pergunto mais. Falei, então, como que o cara vai conseguir entrar na minha casa? Relacionamento, e aí o testemunho da vida dele é que vai servir para que a gente possa ter uma jornada junto. Então a gente vai vendo que tem um tanto de coisa aí que às vezes a gente está atropelando, a gente estava fazendo pelo fazer e a gente já não era capaz de fazer as reflexões necessárias a respeito dessa coerência que a gente precisa ter, né? A respeito de como nós temos que viver de uma forma tão exemplar, tão inspiradora, que as nossas palavras, né, não que elas serão dispensáveis, mas elas serão algo que vem meio que para coroar essa obra que o Espírito Santo vai fazer através das nossas vidas, né, através daquilo que nós somos, né? E aí a pergunta que fica é a seguinte: será que há em cada cristão esse testemunho? Porque quando a gente está junto também, talvez muita gente seja carregada meio na pressão, né? A gente tá andando no meio dos crentes, a gente começa a falar igual crente, vestir igual crente, agir igual crente. Mas e agora? Que tá cada um na sua casa, né? Que ninguém tá vendo a aba que você tá abrindo aqui do lado no navegador e o que você tá acessando, né? Que as conversas ficaram todas pelo celular. É, será que ainda há algum testemunho no nosso meio? É isso que eu acho que a gente tem que pensar, na individualidade. O que que você acha disso?
Então, é interessante. Primeiro, a questão do templo. O templo, ele é como se fosse a roupa que veste o corpo. Ele tem a sua função, ele tem a sua importância, ela tem a sua parcela de benefício na nossa obra, sua instrumentalidade. Nós não estamos aqui demonizando o templo, nem falando que ela é importante. Mas nós começamos a fazer a obra de Deus muito baseada em templo. Então eu fico pensando na nossa história. A nossa história, ela não nasce num templo. A nossa história, ela nasce no testemunho de cada um e no testemunho da nossa amizade, da nossa ação como uma igreja que não tinha um local. Então, por exemplo, eu lembro que antes do manifesto existir, até depois também, nós íamos no Jaci de Assis, lembra? Na cadeia. E é interessante, porque nos primeiros anos, as pessoas deixavam a gente sem roupa, nos revistava tudo, até o toba, tudo. E com o passar do tempo que as pessoas foram nos conhecendo, as pessoas primeiro pararam de tirar a nossa roupa, depois elas pararam de nos revistar e na terceira vez elas só nos cumprimentavam, por causa do testemunho. E o testemunho lá dentro, veja bem, a gente não está falando de um templo, a gente está falando de relacionamento. O testemunho lá dentro, nós temos vários. Por exemplo, o Paulão se converteu numa conversa conosco lá dentro da cadeia. O Paulão que está lá em Uberaba agora. Você lembra uma vez que teve uma rebelião, que houve uma confusão danada e que os caras...
Cortaram a cabeça do cara lá, né?
Jogar futebol e os caras pediram a nossa presença lá. E aí o povo fala assim: vocês são doidos de ir lá. Nós fomos, e quando nós fomos, os caras que arrumaram toda a confusão gritaram: graças a Deus os irmãos chegaram, né? Isso é um testemunho. O testemunho, por exemplo, dos policiais nos revistando na praça, procurando droga, procurando arma e caindo Bíblia das mochilas. Chegou uma hora que os caras pararam de nos revistar, porque já nos conhecia como a igreja da Bicota lá. Então, do outro lado da praça, os caras continuavam dando a geral no povo, mas não dava geral na gente. Até que começaram muita gente a se colar conosco para não levar geral da polícia. Eu lembro, por exemplo, que o testemunho ali vai fazendo a gente se aperfeiçoar na vida cristã. Então nós começamos como um monte de metaleiro lá. Um dia nós olhamos para os nossos irmãos do hip hop e vimos que eles estavam tomando sol, chuva, eles estavam sem lugar, e aí nós dividimos o espaço da igreja com eles. Um testemunho fantástico, até, e talvez até hoje algo raro, duas igrejas ocupando um prédio só, porque o prédio não é importante. Eu uso a roupa e empresto a roupa para o meu irmão. Então o testemunho é a instrumentalidade da fé, de maneira que ela é a única coisa que nos aproxima do incrédulo. Ela é a verdadeira ferramenta. fazer um louvorzão dentro da igreja nunca foi eficaz. Ele pode ser algo animado, ele pode ser um complemento, ele pode ser a cereja do bolo, mas o Sky Metal, você viajou muito com a gente, fazia algum efeito pregar no palco? Pouco. O efeito era o quê? A conversa, o testemunho, lá de fora. Quantos shows ali? Então, na verdade...
Quantas bandas, né, Gustavo, tinha nesse processo todo e quantas pessoas conseguiram manter a coerência? Isso sempre foi um grande desafio, né? Porque primeiro as bandas não duravam. A gente já via que é crise de relacionamento. Segundo, essa questão dos shows, do ambiente em que a gente vivia ali, era um ambiente que não é nada diferente dos shows seculares. Então o fato, eu falo assim, de todo mundo da banda não ter pisado fora da linha, cara, em absolutamente nada, em conduta, em tratamento, em bebida, em droga, em mulheres, essas coisas todas.
Com todas as chances para fazer
cara,
isso.
Cara, é um milagre. Mas aí eu fico pensando isso, concordo, esse testemunho, essa instrumentalidade da fé, né? Mas será que às vezes a gente não está sendo leviano demais na administração do nosso testemunho e a gente só para se preocupar com ele, com agenda marcada? Por exemplo, então... vamos na cadeia? Então agora... entendeu? Preciso me santificar que nós vamos lá. E os exemplos que você citou são legais, porque são todos exemplos que não foram fruto de planejamento. O show, a gente não sabia como seria cada um. Cada lugar foi diferente. A cadeia, a gente não sabia que tinha rebelião. Os caras pediram nós, a gente já estava na porta. Né? O instintivo seria, eu vou embora, não vou entrar nesse bagulho de jeito nenhum. Né? Outro exemplo que você citou,
a praça.
Da praça.
Praças policiais.
Exato. A gente não sabia que a polícia ia aparecer lá naquele dia. Então o testemunho, será que ele não deve estar ligado, né? Ao estar pronto em todo e qualquer tempo?
É essa dificuldade que eu ando observando, por exemplo, com a pandemia. Porque parece-me que a igreja, ela tem um testemunho, ou algumas pessoas têm um testemunho, que é uma cartinha na manga, e se não for esse testemunho, ele não dá conta de expressar outra coisa, ou seja, é uma reza o testemunho da pessoa, é um mantra. Então, muita gente acha que o testemunho é um esforço comportamental para não ser pego em pecado, quando na verdade o testemunho ele é gerado todo dia. Então, se nós temos uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus e de relacionamento, nós geramos testemunho o tempo todo. De maneira que nos momentos mais imprevisíveis, nós teremos testemunho para oferecer e provavelmente teremos testemunho para falar depois disso. Né? Então, você lembrou aí, todas essas ocasiões, elas nos pegaram de surpresa e nós tínhamos o testemunho apenas como instrumento. As igrejas que conseguem se manter hoje, nessa pandemia, vamos dizer assim, são as igrejas que continuam fazendo o que elas fizeram sempre. Elas não estão desesperadas porque elas sempre agiram testemunhando o poder de Deus. Então veja bem ali, testemunhar o poder de Deus é uma coisa nova todos os dias. Por exemplo, eu tenho testemunho da minha casa, eu tenho testemunho da minha conversão. Isso é muito bom, só que Deus começou a produzir a partir desse testemunho todo dia. De maneira que eu vou tendo oportunidade de compartilhar muitos desses testemunhos dependendo da situação que a pessoa está vivendo. Né? Então, eu acho ali que a dificuldade é que a própria instituição... as pessoas, a religiosidade das pessoas transformou o testemunho numa reza de maneira que ela só tem um.
É bem por aí mesmo, né? A gente vai vendo que, sei lá, o testemunho parece que ficou uma coisa meio pasteurizada. Você quer ver uma coisa legal sobre testemunho que eu acho interessante, cara? Naquele tempo de trabalhar carreta, evangelismo nas escolas, aquelas coisas todas que nós fizemos parte, né? O pessoal, quando organizava, tinha meio que um praxe que era o seguinte: leva um cara para cantar um rap, leva os b-boy para dançar, leva o balé, não sei para que que levava o balé, né, para nós passar vergonha, umas coisas que não tinha nada a ver, mas tudo bem, né? E aí também tinha assim, leva alguém para dar o testemunho. E aí era muito zoado, porque às vezes a pessoa que ia lá dar testemunho trazia aquela coisa muito pasteurizada, né? No sentido de assim, eu era um bêbado, vivia drogado, mas encontrei Jesus. Na casa do Senhor não existe Satanás, né? E não que não seja parte até do processo do cara, mas a gente via assim que parecia que a gente estava procurando uma natureza de testemunho que era o extraordinário. E eu vejo, assim, meu entendimento, né, que os testemunhos todos devem ser extraordinários, mas os mais extraordinários, os que mais mexeram com a minha vida, foram os que eu consegui perceber na jornada ordinária e não na jornada extraordinária. Porque, por exemplo, eu falo assim, você dizer Deus trouxe uma revelação e me deu uma esposa. Isso é um testemunho. Só que esse testemunho fala muito menos do que o jeito pelo qual você trata a esposa que você recebeu de Deus. Não é verdade? E às vezes a gente fica hipervalorizando a primeira parte da história. Mas a gente não precisava nem contar isso. Se você de fato teve o privilégio de receber uma esposa, uma mulher da parte de Deus, e a palavra de Deus fala que quem encontrou isso encontrou um tesouro, né? Então será que você entende isso mesmo que a palavra está dizendo? E o jeito pelo qual você administra isso é como se isso fosse precioso, como a palavra de Deus diz que é? Então, naturalmente, e as pessoas vão até perguntar, as pessoas vão falar, nossa, por que vocês se tratam assim, né? O que há esse esforço? Vai dizer assim, olha, porque aí você vai contar o testemunho do que Deus fez na sua vida, ou fez na minha, ou fez na vida de qualquer outro. Então, eu vou te falar, eu tenho muita crise com essa obsessão pelo extraordinário. Eu gosto muito do ordinário, porque infelizmente a gente associa a palavra ordinário a algo que não tem valor. E não é isso. Né? Ordinário significa que é algo da ordem, algo que às vezes é do trivial, mas é no trivial que eu acho que a gente tropeça. Na hora que nós veste de crente e vai pro culto, aí é fácil. Lá a gente deixa a ira em casa, a gente vira os caras do bom testemunho. Né? Então o que Deus tem para dizer a respeito do nosso testemunho? Acho que é essa a pergunta, né?
Sabe o que é engraçado, Ari? É que, pelo menos, eu falo por nós, né? O nosso testemunho, ele reverbera bastante por causa das nossas imperfeições. Então, quem caminha conosco sabe o quanto nós somos ruins, cara. E mesmo assim, o testemunho é de que a gente persevera apesar da nossa ruindade, apesar da nossa maldade. Então, no nosso caso, por exemplo, é interessante como nós tínhamos tudo para dar errado e deu certo por causa do testemunho de amizade, de relacionamento. Você falou uma coisa uma vez, e depois eu quero citar o Daniel, que participou do último aí. O Daniel deixa muito público as coisas dele, não há problema comentar, mas eu lembro que você falou assim, rapaz, se nós soubéssemos o que Deus queria fazer com a gente como igreja, a gente não tinha topado essa parada, não. Porque foi muito além do que nós esperávamos. Aliás, nós não esperávamos nem ser uma igreja, né? Então, quando eu lembro das nossas tretas, nós tivemos muitas desavenças, nós tivemos muitas desacordo, né? Incompatibilidade, nós temos até hoje, cara, e deu certo. Por quê? Porque apesar de tudo, de todas as indiferenças ou diferenças, né, melhor dizendo, nós optamos pela amizade. E a nossa amizade é um testemunho público de que é possível acreditar uns nos outros e andar, caminhar junto.
Então, mesmo, pensando mesmo que você torça pro time errado, né? Que é o seu caso, né?
Pois é. Eu vou te falar uma coisa, ainda que não é o caso, que a gente vote na oposição de quem você votou, né? E você vê que o mau testemunho que rolou aí é muito grande, no sentido de que muitas amizades não eram tão sólidas quanto parecia, porque qualquer coisa derruba, né? Eu fico pensando no Daniel. O Daniel, ele já contou diversas vezes, de maneira pública, como que como que aconteceu a conversão dele de verdade. A conversão dele aconteceu no momento que nós fomos mais duro com ele. E o Daniel só tinha uma coisa para enxergar em nós: o testemunho da nossa amizade. Porque parecia pilantragem nossa mesmo, cara. Parecia pilantragem. E o Daniel teve que suportar, sofrer, sei lá, uma desconfiança de 2 anos até que ele se entregou e virou o que é hoje, um pastor, um homem honrado e tudo mais. É, as pessoas, elas não estão acostumadas com esse testemunho ali, de pessoas, de uma igreja unida apesar das imperfeições, porque as pessoas querem contar um testemunho de perfeição, igual você está falando. Por exemplo, a minha mãe. Por que que eu estou na igreja hoje? Por que que eu conheci Jesus? Minha mãe foi curada. Você conhece a nossa história. Como é que a minha mãe está hoje? Enferma. Minha mãe está numa cadeia de rodas. Deus deixou de ser fiel com a minha mãe? Não. Deus deve alguma coisa para nós? Nada. Mas a minha mãe conta testemunho do poder de Deus cada vez que ela levanta de manhã e luta para viver, cara. Então, o testemunho de vida da minha mãe não depende da cura dela, mas de como ela vive a enfermidade estando com Deus. Então, é interessante isso. A primeira coisa que as pessoas perguntaram, porque não nos conhecia pela rede social, mas não nos conhecia na relação, é: a minha vinda para cá foi fruto de uma briga contigo?
Até hoje eu escuto esse tipo de coisa. Cara, mas para consolar seu coração, viu? O Paulo Júnior, velho, ele tava me contando que quando ele foi para Goiânia, também surgiram boatos. Velho, alguém falar, inventar que nós brigamos é fichinha perto dos boatos que inventaram do Paulo Júnior. Mano, é um pior do que o outro, cara. Um pior do que o outro. As pessoas não conseguem aceitar a explicação mais simples, né? Que ele entendeu de Deus, que era pra ele estar indo naquele lugar pra arrancar o mato com a mão. Literalmente, né? Então, velho, esse é o mundo que a gente vive, né? Porque as pessoas às vezes estão. As pessoas não estão enxergando uma coisa, Gustavo, que é a realidade a partir da sua família e acho que da vida de todos nós. Que aquilo que Deus está querendo curar, às vezes não é aquilo que a gente está querendo que seja curado. Então você está falando assim: ah, mas Deus curou minha mãe, qual o testemunho que ficou? Ué, ficou ela, vocês, nós. Mano, o que Deus curou, e eu tô falando curou definitivo, porque todo mundo que foi curado por Jesus, depois ficou velho, ficou doente e morreu. Isso é fato. Nenhum ficou na eternidade ali dos que foram curados por Jesus. Então isso vai acontecer com todos nós. Até o Lázaro, que foi ressuscitado, morreu depois de novo, né? Então o cara teve o azar de morrer 2 vezes no processo. Então, às vezes, a gente está pensando que testemunho é só essas coisas extraordinárias. A gente não está vendo o simples. O que Deus nos deu a oportunidade de testemunhar é a cura e a transformação da nossa vida em coisas que são para a eternidade, cara. Para a eternidade. E eu acho que a gente, às vezes, fica sofisticando demais esse negócio. Outro aspecto, Gustavo, que me preocupa, né? O testemunho tinha que ser algo assim, sobre eu estar pronto em todo e qualquer tempo, né? No sentido de ser coerente, porque a gente nunca sabe quando o testemunho vai ser necessário. A gente nunca sabe quando essas oportunidades vão explodir na nossa cara e a gente tem que ser uma testemunha fiel, uma testemunha honrada, coerente. A gente nunca sabe. Esses exemplos todos que a gente citou foram situações em que a gente não teve como preparar, simplesmente a gente estava lá. Mas me preocupa hoje em dia na vivência da igreja como que a galera faz também da sua própria jornada algo tão, tão individual, tão egoísta, que a gente também não tem sido zeloso pelo testemunho do irmão. Eu estou dizendo assim, o meu testemunho ele melhorou muito na medida em que eu me aproximei de vocês. Me aproximei de vocês, são meus amigos. Por quê? Porque nas tretas, nas brigas, nas diferenças, a gente também se cobrava. A gente também virava e falava, não, velho, você é mais do que isso. Igual você falou que a gente também, depois no final, fez com o Daniel, o que outros fizeram com nós, o que nós fizemos uns com os outros, né? Que é cobrar uma postura de coerência, um testemunho que faça sentido. Será que as pessoas hoje em dia assumem essa vocação de responsabilidade? E eu vou te falar, me preocupa demais isso. Parece que todo mundo está querendo resolver o seu problema com Deus, mas não quer resolver o nosso problema com Deus. Então, é muito conveniente para as pessoas procurarem, às vezes, a igreja, onde quanto menos relacionamento, melhor. Ou as pessoas, mesmo nas igrejas pequenas, né, elas não teriam esforço por andar com gente que as confronte. Porque se a gente quiser só procurar gente que tem um testemunho meia boca, igual a gente está tendo, curiosamente a gente acha muito fácil. Pessoas que ficam nos validando nas nossas incoerências, ao invés de nos desafiar naquilo que é esse processo de santificação que Deus está trabalhando na nossa vida, para que o nosso testemunho seja coerente, né? Aí em Campo Mourão também é desse jeito? Você acha que tem muita gente que está sendo irresponsável com relação ao irmão?
Isso acontece, Ari, isso é a minha visão. Jesus, ele veio como homem, foi uma máquina de gerar testemunho e acabou na cruz, né? Porque ele mexeu no vespeiro, porque naquele tempo tudo que os fariseus faziam era negócio, e Jesus atrapalhou o negócio dos caras, espalhando piedade, amor, graça, curando, libertando, falando a verdade. Por que que eu estou falando isso? Porque na medida que nós vamos testemunhando e nos relacionando com o irmão, a única forma desse irmão se aperfeiçoar, reconhecer os seus erros e ter uma relação mais próxima com Deus, é na medida que ele vai vendo nós fazendo isso, a gente fazendo isso. Para isso, nós temos que nos despir, ficar nu, pelado. As pessoas têm que enxergar os nossos erros, os nossos defeitos, né? A nossa podridão. E eu acho que muita gente não está disposta a fazer isso. Por isso que essa sua preocupação procede, porque nós estamos vivendo uma geração cada vez mais intimista, preocupada consigo mesmo. Nós vemos isso nos louvores da nova geração. O povo não canta congregacionalmente mais, o pessoal só fala eu, pra mim, me salva, me cura, taca fogo em mim. E você vê que as pessoas já estão virando cenário nos clipes gospel, as músicas estão cada vez mais lentas, então as pessoas estão cada vez voltadas para si mesmas e ninguém está se expondo. E não tem jeito, Ari, se a gente quer contar um testemunho que Deus fez na nossa vida, o testemunho ele continua rolando, porque a gente continua sendo aperfeiçoado. Então, quando a gente vai chegar numa pessoa através da nossa relação para que ela seja ajudada, porque nós nos ajudamos até hoje, essa pessoa, a pessoa não quer por quê? Porque ela vai ter que se expor e ela não está afim. Não sei se isso também tem a ver com o ensino de décadas da igreja, que santidade é uma perfeição, é um comportamento que tem que ser exercido e que você não pode ser um pecador. Nós somos os piores deles. E talvez essa exposição não exista porque essa relação não existe porque as pessoas não querem se expor. Jesus foi pregar pelado na cruz. E se nós, lá em João capítulo 14, versículo 12, se nós faríamos as mesmas coisas que ele fez e ainda maiores, então estar pelado, nu, exposto é uma delas.
É, mano, o desafio aí fica grande, né? E olha só, nós estamos falando que o grande testemunho são das coisas simples, mas ao mesmo tempo é onde a gente parece que mais está tropeçando. Parece que é onde a gente mais está patinando, né? Agora, eu gostei, né, voltando um pouco o assunto, da sua fala inicial, quando você diz que Deus está nos dando a oportunidade aí da gente reavaliar uma série de coisas, né? Reavaliar a nossa prioridade e tudo mais. E eu confesso, assim, que vai ter muita gente que vai descobrir, quando voltar aos seus cultos, né, que a vizinhança ficou muito feliz dos cultos não acontecerem durante um período. E é triste isso, né? É muito triste. A nossa experiência especificamente, né? O nosso prédio lá no Manifesto fica numa área bem comercial e de prostituição. Né? Eu tenho certeza que às vezes coisas simples, como tomar café com aquele povo, é algo que faz muita falta. Né? Mas tá vendo? Às vezes é aquilo que a gente até já estava ficando preguiçoso de fazer. Mas faz muita falta naquele lugar, né? Então, há um testemunho, há um empenho por esse testemunho. E ainda assim, precisa haver um empenho no nosso coração para que a gente não desanime de testemunhar. Né? Que a gente persevere nessas coisas simples, né? Ao invés da gente ficar tentando resolver só o nosso próprio problema. Cara, e outra questão, eu estou muito preocupado, agora pensando no aspecto assim mais... Da instituição mesmo. Eu não estou preocupado com o dinheiro, com ter prédio ou não ter. Eu acho que tudo isso aí é secundário, honestamente. Né? A gente já tem que dar os pulos mesmo para viver aqui. Eu não sou hoje nem sustentado pelo ministério. Acho que nós conseguimos segurar a bronca dos irmãos que dependem do ministério, mesmo que a igreja reduzisse pela metade. Né? Então, não é essa a minha crise, mas eu acho que é uma grande crise a gente avaliar nessa nossa jornada o quanto tempo isso ainda vai durar e o como nós vamos administrar as coisas daqui para frente, sabe? Então, eu falo assim, independente de como foi a nossa vivência, o nosso testemunho até aqui, tanto pessoal como igreja, mas eu tenho ficado muito angustiado com relação a isso. Do tipo assim, eu não quero mais perder tempo na minha vida. Eu não quero mais perder tempo com relação à experiência que a gente tem como igreja. Eu gostaria de acelerar. Mesmo que acelerar seja trabalhar com menos gente. Não tem problema. Mas eu queria mais intensidade. Eu queria que o cara que é, ele se tornasse mais rápido. E o cara que não é, ele já saísse logo de perto da gente. Mas que em nenhum dos dois houvesse dúvida alguma de que nós nos esforçamos por viver a vontade de Deus, que nós pregamos a verdade segundo a palavra de Deus e que Deus está nesse negócio. Né? Então, mais do que um testemunho de um resultado financeiramente sustentável, um resultado espiritualmente coerente. Acho que essa é a grande questão. A gente sempre falou, quando lidava com a questão da plantação de igrejas, né, que a igreja é um organismo vivo, né? Então, faz parte do processo, às vezes, algumas coisas, algumas podas fazem parte, né? Então, tudo isso a gente vai discernindo. Mas o testemunho de um organismo vivo tem que ser muito mais baseado naquilo que ele é do que propriamente naquilo que ele faz. Porque aquilo que ele faz depende das condições. Mas aquilo que ele é, não. Né? Toda e qualquer semente, mesmo levada para um lugar muito distante, ela tem todo o potencial de expressar a plenitude do que ela representa, a plenitude do que ela testemunha. Né? E cara, isso é que tem me preocupado, sabe? Como que talvez a pandemia agora botou luz sobre algumas situações que a gente vai ter que refletir demais para ver o que, que a gente vai fazer daqui para frente. Uma coisa que eu repeti, acho que em todas as lives que eu participei, né? A gente tá percebendo que o cara que chegava atrasado no culto presencial, ele chega atrasado no online. O cara que faltava do culto presencial, ele falta do online. Mesmo ele podendo assistir o culto de cueca, comendo pipoca, bebendo cerveja se ele quiser, não tem ninguém para ver. Sentado no sofá da casa dele, o cara continua mantendo aquilo. O cara que dizia que não congregava com a gente, porque ele não suportava aquele ambiente, ele continua não congregando com a gente, que ele pode fazer isso na casa dele. Então, mano, tá vendo como é que o problema às vezes não é o que a gente achava que era o problema? Então, o testemunho desse cara a respeito das suas dificuldades e tudo mais estava equivocado. E às vezes o meu testemunho, no sentido de constrangê-lo mesmo, de todas as maneiras possíveis, né, a que ele compreenda a sua miséria, se arrependa da sua maneira de viver, dos seus pecados, e se posicione, e eu como irmão ali, então, fazendo um esforço para acolhê-lo, né, e não para condená-lo, né, condenado já a gente não precisa, só largar fica todo mundo condenado, né, o meu testemunho nesse sentido às vezes é algo que já estava ficando preguiçoso demais. Preguiçoso demais, porque a gente, sei lá, a igreja cansa, né, Gustavo? A igreja exige de nós, principalmente pastores e líderes na igreja, algumas coisas que eles chamam de testemunho e que nem sempre tem a ver com a natureza da nossa vocação. São mais as expectativas do que propriamente bons testemunhos, né? Não é verdade isso daí?
Ari, vou falar, mesmo sendo de dentro, eu vou falar como alguém de fora, tá? De fora. Eu acho que, aí eu estou usando o manifesto como exemplo. O manifesto é uma situação muito privilegiada e sempre esteve, porque nós sempre levamos muito a sério essa questão do organismo. Nós nunca enxergamos o manifesto, apesar de todos os erros que nós já cometemos e continua cometendo, nós sempre enxergamos como organismo. E como todo organismo tem seus órgãos ali, que cada um faz a sua função. Eu lembro que quantas vezes nós viajamos e nós comentávamos assim: se esse carro capotar e todo mundo morrer, é muito bom saber que a igreja vai continuar sem a gente. Outra coisa que a gente falava: se cair uma bomba, um meteoro, explodir um gás lá e acabar com o prédio, domingo que vem tem culto, né? Por quê? Porque isso é um organismo. Nós nascemos sem ter um prédio. E ficar sem o prédio, para nós, não é problema. Agora, eu estou falando de alguém que está de fora e que está vivendo uma realidade que é da igreja histórica. E a igreja histórica, e eu não estou falando... Estou falando de várias denominações históricas, ela tem um problema com o templo e ela tem um problema também com o nome. Porque isso é como se fosse uma roupa que grudou na ferida. E aí sim é preocupante ali. Porque, na verdade, nós sabemos que a gente, a igreja, e eu estou falando institucionalmente, que com ou sem prédio, com ou sem pandemia, ela continua sendo igreja e dá testemunho de Cristo da maneira que Deus provê para ela. Mas eu me preocupo porque as igrejas históricas que nos ensinou muito, elas estão perdidas nesse momento. Eu sou testemunha disso porque estou no meio de muitas. As pessoas, elas não dão conta, aí eu estou falando, não estou falando de liderança apenas, eu estou falando de gente que congrega. As pessoas, elas estão desnorteadas. Eu escutei muito assim, olha aí, que dia que vai abrir a igreja? Eu não aguento mais ir no culto, Ora, para que você vai no culto? Ah, eu vou para escutar a palavra. Você está escutando o computador. Não, mas eu vou cantar. Você pode escolher a música que você quiser e louvar. Não, mas os irmãos... Falei, não, mas os irmãos não morreram. Então tá vendo como que isso não gera testemunho para a sociedade, nem para nós mesmos, porque nós transformamos o culto numa missa, num mantra repetitivo. Então, se a igreja fechar, as pessoas estão perdidas ali. Elas não sabem o que fazer. Porque, para elas, se reunir numa casa não é igreja. Então, eu vejo que algumas igrejas, e o manifesto está incluído nesse pequeno rol, as igrejas são orgânicas. Essas igrejas, elas vão sobreviver de qualquer forma, porque elas são exatamente o que Jesus falou lá em Lucas, capítulo 13, né? O reino de Deus é como uma semente que, plantada pelo homem no seu jardim, cresceu, tomou forma, se tornou uma árvore grande e frondosa, veio as aves do céu e fizeram ninho sobre ela. A árvore até uma vocação, a vocação da árvore é servir. E a árvore serve fruto, né? O fruto você faz suco, você faz doce, você come ela ali no pé mesmo, em cima do galho, e a árvore, ela fornece a fruta para quem pega com carinho, para quem dá uma marretada nela. A árvore, ela fornece sombra, ela fornece proteção para os passarinhos, e a Bíblia fala que as aves do céu são várias. E se alguém chegar com um machado lá e cortar ela, ela vai ceder a madeira e vai morrer ofertando o seu corpo. Eu acho que é aí que está a grande dificuldade, porque a árvore, ela dá testemunho o tempo todo, até na morte. Então, as pessoas chegam numa árvore e usufruem dela o tempo todo, não importa como que a pessoa trata ela. E nessa pandemia, muita gente não está se portando como uma árvore que tem que oferecer todas as coisas para quem quer que seja. As pessoas estão se comportando como um móvel, que ela serve para uma coisa, ela tem uma utilidade, e se essa utilidade acabar, não for mais necessária, elas não sabem o que fazer, entendeu? Porque um móvel não está preparado para morrer, ele já está morto, não tem vida.
Pesado isso daí, né? O Paulo Júnior tem pregado muito falando sobre uma palavra interessante, a questão da sustentabilidade. E ainda tem gente que não está entendendo, está achando que quando ele está falando de sustentabilidade, ele está falando de processos que financeiramente se garantem no meio de uma crise. E não é isso, é bem do que você está falando. Um móvel não é sustentável. Não é, porque ele vai ficar lá e vai ficar velho, ele vai entrar em decomposição e vai acabar. Mas uma árvore é sustentável. Ela é sustentável porque mesmo ela dando de si mesma, o fruto que o testemunho da semente dela produz, faz com que nunca pare de existir árvore. Não é verdade? Então isso é sustentabilidade, né? É um testemunho de coerência. Coerência com o quê? Com a natureza. E qual deveria ser a nossa natureza, né? Que Deus fosse visto em nós.
E engraçado, quando a Bíblia fala que as aves do céu virão lá fazer seus ninhos sobre ela, são essas aves que vão espalhar o seu legado, né? Ou seja, a árvore oferece para essas aves, né, a proteção, o alimento, o abrigo, e elas vão lá e vão espalhar o seu legado. Outra coisa, também a ver com testemunho e a ver com essa semente, é que quando a semente planta, ela é plantada, ela vai crescer, ela vai se tornar um ramo. Aqui no Paraná, agora em maio, começa em maio, vai até agosto, o pessoal sofre aqui com geada. Você desce aqui na rua de casa, aqui umas três quadras, tem o parque do lago aqui, fica branco de gelo, né? Então você imagina ali uma árvore, ela tem que suportar friagem, geada, calor, investida de insetos, né? Essa árvore dá testemunho de perseverança até a sua maturidade. E às vezes a gente está querendo gerar um testemunho de que Deus nos deu facilidades. Por isso que o povo está desnorteado hoje. Porque, de uma certa forma, o móvel gera uma facilidade. Ele não sacrifica. E muitos dos nossos templos são móveis e não árvores, né? Então, agora que está vindo uma friagem, uma geada, um calor extremo, uma estiagem, o povo está sofrendo porque não sabe o que fazer. Porque madeira no sol racha, né? Estufa,
empena. Trinca,
empena. Então, aí não serve. Mas uma árvore aguenta, cara.
É isso mesmo.
Porque é vivo, né?
Para a gente encerrar, Gustavo, nosso tempo já está aqui pro fim. Um recado prático para aquele que agora, olhando para sua própria vida, vai pensar assim: eu tenho dado mau testemunho. Às vezes o mau testemunho não é eu fiquei bêbado na frente dos outros. Não. Mau testemunho no sentido de eu não tenho testemunhado tudo que eu deveria testemunhar. Então vamos dar uma receita de bolo agora. O cara que está vendo isso aqui e está pensando: eu tenho dado mau testemunho, o que esse cara tem que começar a fazer?
Primeiro, seja amigo de algumas pessoas, se exponha, seja amigo no sentido de mostrar todas as suas vergonhas, de maneira que quando você realmente for fazer alguma coisa errada, você tenha o privilégio de pedir ajuda. Então eu vou te falar uma coisa, os melhores testemunhos que nós temos para dar foram os pedidos de ajuda. Me socorre aqui porque eu vou fazer uma besteira e aí o Ari, o Rafael, os nossos amigos, os meninos aqui de Campo Mourão, o Aquilo, o Nelsinho, o Chicão, vai chutar a porta lá de onde você estiver e vai te pegar no colo e vai te levar embora, vai te salvar. Primeira coisa é essa. Segundo, se expondo, né, tendo com quem falar, tendo com quem se expor, com quem andar, gere frutos e não negue fruto a ninguém. Porque toda vez que a gente passa a se colocar na posição de se aperfeiçoar, como a Bíblia diz, né? Nós somos como a luz da aurora que vai raiando até se tornar dia perfeito. As pessoas, elas vão nos procurar exatamente por aquilo que você procurou os amigos. Não negue seu fruto. Então, uma vez que você entrou nesse processo, você tem virtudes, igual a gente falou agora da árvore, e a árvore, ela dá o seu fruto, ela oferta tudo que ela tem para as pessoas. Então, irmãos, nunca ande sozinho e crie coragem para se expor. E aí vai dar, você não vai deixar de pecar, ou melhor, você não vai deixar de ser um pecador, mas você vai gerar fruto de arrependimento, e é isso que gera um bom testemunho. Fruto de arrependimento.
Bom demais. Valeu, Gustavão. Valeu aí pelo seu tempo, valeu pela atenção. A gente precisava fazer isso com mais frequência, né? Vamos ver se agora que nós geramos essa nova cultura do online, porque não dá para voltar para trás, né? Digamos que esse vírus suma semana que vem. O nego descobre a cura. Facinho, negócio barato ali. Eu acho que essa troca de experiências, essa comunhão, essa maneira de trabalhar, não dá para voltar para trás mais. Então,
A única coisa que me preocupa, a igreja não me preocupa, porque a igreja de Cristo, ela sobreviveu dentro de caverna, ela sobreviveu
perseguida,
nas geleiras, perseguida. O que me preocupa é não ter gente no estádio de futebol, isso me preocupa.
Velho, campeonato inglês, eles estão falando em um ano sem torcida, velho. Não, e pois o Corinthians, velho, o André Sanches reconheceu que o Palmeiras fez um negócio melhor, cara. Sabe por que ele falou isso? Porque o Palmeiras acordou do dinheiro que entra e pagando, né?
Uhum.
Agora, não tem jogo, não tem pagamento, não tem problema. Agora, o Corinthians, não, a dívida tá comendo, irmão. O Corinthians tá igual umas igrejas aí, entendeu, velho? Tá igual umas igrejas, tá pensando só pelo lado do dinheiro, ao invés de pensar no lado das pessoas.
Pois é. O meu Belândia, que coloca 40 mil pessoas no estádio, tá sofrendo.
40 mil. Foi 4 mil, velho. Não inflaciona o número, não. Bom demais, Gustavo.
Ah, beleza.
Valeu, obrigado. Deus abençoe. Todo mundo que tá assistindo aí, não esquece de deixar um like no canal. E, se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos também. Vai ficar online no canal do Manifesto. Valeu, Gustavo. Boa noite para você. Obrigado.
Deus abençoe, irmão. Valeu. A nós. Abraço.
Você ouviu mais uma transmissão da Igreja Sal da Terra Manifesto.